Olá pessoal, Tânia Barros falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a história de Adolf Hitler. 74 anos após sua morte, ele ainda é considerado um dos maiores vilões da história. Hitler ficou conhecido por ter sido o líder do nazismo e a figura central de um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto, que matou pelo menos 6 milhões de pessoas. Hitler, que era austríaco, lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foi ascendendo no cenário político alemão por meio do seu discurso radical, que se voltava para certos grupos da sociedade alemã, como os judeus, os social-democratas e os comunistas. Quando foi nomeado chanceler da Alemanha, começou a aplicar o programa nazista. Numa sucessão de golpes, atos ilegais e assassinatos, instalou sua ditadura. Com a morte do presidente alemão, acumulou a função de chanceler e presidente. Era o início do Terceiro Reich. Hitler foi o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau, uma cidade da Áustria, próxima à fronteira do Império Alemão. Era um dos seis filhos de Alois Hitler e Clara Pous. Seu pai era inspetor da alfândega e filho ilegítimo de Maria Anna Schulgruber. A avó de Hitler era empregada doméstica na casa de uma família judia e o filho de 19 anos desta família a engravidou. Mas não se tem documento que comprove isso. Em 1942, sua avó, Maria Ana, casou-se com Johann Hitler. Só então o avô de Hitler foi legitimado pelo padrasto. Mas na hora do registro houve um erro e ao invés de Hitler, acabou ficando Hitler. Três dos seus irmãos, Gustav, Ida e Otto, morreram ainda na infância. Hitler estudava numa escola pública e tinha conflitos frequentes com seu pai porque se recusava a se adequar à disciplina rígida de sua escola. Aos 8 anos, Adolf começou a ter aulas de canto e chegou a se apresentar no coral de sua igreja. Neste período, até considerou virar padre. Em 1900, morreu um dos seus irmãos, Edmundo, o mais novo e seu predileto, acometido de sarampo. Isso afetou demais Hitler. Ele se tornou um rapaz melancólico e raivoso. Batia de frente com seus pais e professores o tempo todo. Seu pai tinha feito uma carreira de sucesso como inspetor de alfândega e queria que Adolf seguisse seus passos. Um dia, seu pai o obrigou a ir com ele ao escritório em que trabalhava. Aí surgiu o antagonismo irreconciliável entre pai e filho. Em setembro de 1900, o senhor Alois, ignorando mais uma vez a vontade do filho de se tornar um artista, enviou-o para uma escola secundária em Linz. Hitler propositalmente ia mal na escola, esperando que assim seu pai o deixasse seguir seu sonho. Adolf, como muitos jovens austríaco-alemães, tinham ideias nacionalistas. Ele expressava apoio à Alemanha, desprezando a decadente monarquia dos Habsburgo e seu império multiétnico. A família Habsburgo reinou durante 645 anos sobre vários povos da Europa Central, com ramificações até na América Espanhola e no Brasil. Os Habsburgo tinham uma habilidade inigualável em aumentar seus territórios por meio de casamentos e heranças. Por isso, Hitler dizia que era um império multiétnico. Em janeiro de 1903, seu pai morreu repentinamente. Seu desempenho na escola foi abaixo da média e sua mãe permitiu que ele abandonasse os estudos naquele momento. Em setembro de 1904, Hitler, já mais recuperado, retomou seus estudos em outra escola. Seu desempenho e comportamento melhoraram. Em 1905, passou nos exames finais e deixou a escola sem ambições de se aprofundar nos estudos e passou a viver uma vida boêmia em Viena, financiada pela pensão de órfão do seu pai e o apoio financeiro de sua mãe. Ele pintava e vendia aquarelas em locais turísticos de Viena. Tentou ingressar na Academia de Belas Artes por 2 vezes, mas não foi aceito. Esse foi um golpe duro para ele. Em dezembro de 1907, a mãe de Hitler morreu de câncer de mama aos 47 anos. Sem dinheiro, Adolf foi forçado a viver em abrigos para sem-teto. Nessa época, Viena era um viveiro de preconceito religioso e racial. O medo de serem passados para trás por imigrantes vindos do leste europeu era grande. O nacionalismo alemão estava em alta no distrito de Marienhof, onde Hitler vivia. O prefeito Karl Luger, que era muito popular, fazia discursos apoiando o antissemitismo para fins políticos. Antissemitismo é o preconceito ou ódio contra os judeus. Hitler lia jornais que pregavam o darwinismo social, que prega uma ideia de hierarquia entre as sociedades, e explorava ideias dos filósofos Nietzsche, Schopenhauer e demonstrava admiração por Martinho Lutero, figura central da reforma protestante realizada no século XVI. Hitler foi considerado inapto para servir o exército austro-húngaro após não passar num exame físico e declarou que não queria mesmo servir ao exército austríaco devido à alta miscigenação, grupos étnicos diferentes das forças armadas. Em 1913, recebeu a parte final da pensão do seu pai e mudou-se para Munique, Alemanha. Entre 1905 e 1914, ocorreram vários incidentes diplomáticos que contribuíram para abalar a relação entre os países europeus, culminando com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, possível herdeiro do Império Austro-Húngaro. O incidente, ocorrido em Sarajevo, capital da Bósnia, gerou uma crise entre Áustria-Húngara e Sérvia, e o envolvimento de outros países veio a culminar na Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler alistou-se no regimento de infantaria do exército alemão em 1914 para lutar na Primeira Guerra Mundial. Enquanto serviu no quartel-general, Hitler fazia desenhos e ilustrações para o jornal do exército. Em 1916, durante a Batalha de Somme, ele foi ferido na coxa e passou 2 meses no hospital. Em 1918, ficou temporariamente cego pela exposição do gás mostarda durante um ataque e foi hospitalizado. Enquanto estava no hospital, foi informado da rendição da Alemanha. Ao receber a notícia, ficou novamente cego devido à tristeza que sentiu, mas serviu com distinção no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e recebeu a condecoração da Cruz de Ferro por sua bravura. Hitler, como muitos alemães, acreditava na teoria da punhalada nas costas, que consistia na ideia de que o exército alemão, invicto no campo de batalha, fora traído e apunhalado pelas costas pela liderança política civil e pelos marxistas, que mais tarde foram chamados pelos nazistas de criminosos de novembro. Sua experiência em combate reforçou seu patriotismo e ele descreveu seu tempo na guerra como a maior das experiências. Depois do fim da guerra, Hitler retornou a Munique. Sem uma educação formal ou prospectos de uma carreira, como tantos outros, não conseguiu arrumar emprego e decidiu permanecer no exército. A Alemanha do pós-guerra passava por uma transformação social. O colapso da monarquia e da economia fizeram surgir no país diversos partidos de oposição ao governo. Em 1919, Hitler se tornou um dos primeiros membros do nazismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com base no fascismo totalitário do italiano Benito Mussolini. Fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial e repressão da oposição. Em 1920, Hitler se tornou líder do Partido Nazista e incorporou ao partido uma organização paramilitar, ou seja, que possuía características de força militar, as SA, seções de assalto, e as SS, seções de segurança, milícias temidas pela brutalidade de suas ações. Elas eram encarregadas de intimidar os opositores, principalmente judeus, comunistas e socialistas. Hitler reorganizou o partido com forte apelo ao sentimento nacionalista. O totalitarismo se resumia em um povo, Volk, um império, Reich, e um líder, Führer. Nesse mesmo ano, em 1920, Hitler foi formalmente dispensado do exército e passou a trabalhar em tempo integral no Partido Nazista. Para aumentar seu apelo popular, Hitler desenhou a bandeira do partido colocando uma suástica preta dentro de um círculo branco com um fundo vermelho. O quartel-general do partido era em Munique, um viveiro de sentimento nacionalista alemão anti-governo. Em 1921, já acostumado a falar para grandes públicos, ele se dirigiu a uma plateia de mais de 6 mil pessoas. Para divulgar a reunião, dois caminhões cheios de membros do partido dirigiram por Munique balançando suásticas e distribuindo panfletos nazistas. Hitler ganhou notoriedade por seus grandes e polêmicos discursos contra o Tratado de Versalhes, rivais políticos e especialmente contra os marxistas comunistas e os judeus. O Tratado de Versalhes julgou a Alemanha a única responsável pela Primeira Guerra Mundial e exigiu que o país pagasse 260 milhões de marcos em ouro para as reparações nas nações vencedoras. A região estratégica da Renânia foi desmilitarizada. 13% do território alemão e 1/5 da indústria foi dominada pelos aliados. Quase 7 milhões de alemães perderam sua cidadania e foram obrigados a fazer parte de outras nações, como a Polônia e a Tchecoslováquia. Muitos alemães viram o tratado como uma humilhação injusta. O rancor com o Tratado de Versalhes, junto com a grave crise econômica, social e política do pós-guerra na Alemanha, foi explorado por Hitler para fins políticos. Com seu carisma e propaganda forte, passou a promover suas ideias. Ele criticava o sistema capitalista e comunista como sendo parte de uma conspiração judia. Em 1921, enquanto Hitler e Eckart estavam em Berlim para angariar fundos, um motim irrompeu na sede do Partido Nazista em Munique. Os membros do comitê executivo queriam fundir a legenda com os rivais do Partido Socialista Alemão, que também era de extrema direita. Hitler retornou para Munique e, com raiva, renunciou sua filiação ao partido. Os membros do comitê sabiam que sem sua principal figura pública e excelente orador, significaria o fim do partido. Hitler disse que retornaria à legenda na condição de substituir Glessler na liderança do partido. O comitê aceitou e ele retornou ao Partido Nazista. Hitler enfrentava oposição dentro do próprio partido. Um de seus principais oponentes era Hermann Esser, que foi expulso do partido. Os discursos de Hitler na cervejaria de Munique atraíam grandes multidões. Ele utilizava táticas populistas e o uso de bode expiatório, no qual jogava toda a culpa pelos males que o país atravessava. Usava seu magnetismo pessoal e seu entendimento de psicologia das multidões para se engajar com o público durante os discursos. Sabia como e o que falar no momento certo. Sua oratória exercia um efeito hipnótico, manipulando as massas. Eles se irrompiam num frenesi de orgulho nacionalista que beirava a histeria. Gritavam apenas pulmões, com lágrimas nos olhos. Daquele momento em diante, pertenciam de corpo e alma a Adolf Hitler. Entre os seguidores que o apoiaram desde o início estava Rudolf Hess, o ex-piloto Hermann Göring e o capitão do exército Ernst Röhm. Em 1923, Hitler se aproximou do general Erich Ludendorff, que também era veterano da Primeira Guerra Mundial, para tentar tomar o poder da Baviera através de um golpe conhecido como Putsch da Cervejaria. Ele queria copiar a marcha sobre Roma de Benito Mussolini, feita no ano anterior, dando um golpe em Munique, desafiando o governo central em Berlim. Em 8 de novembro de 1923, Hitler e vários membros da SA invadiram uma reunião pública em uma grande cervejaria de Munique, organizada pelo governador da Baviera, Gustav von Kahr, onde 3 mil pessoas estavam reunidas. Hitler irrompeu o discurso de Kahr e anunciou que a Revolução Nacional havia começado e declarou a formação de um novo governo com Ludendorff. Numa sala dos fundos, com uma pistola em mãos, Hitler exigiu o apoio de Kahr, Seisser e Lossow. Eles temporariamente concordaram e as tropas de Hitler conseguiram ocupar o quartel-general da polícia, mas Kahr e seus colegas retiraram seu apoio e fugiram. As forças de segurança da Baviera decidiram não apoiar Hitler. No dia seguinte, os nazistas marcharam da cervejaria até o prédio do Ministério da Guerra bávaro para derrubar o governo local. Mas a polícia estava preparada e abriu fogo contra a multidão. 16 membros do Partido Nazista e 4 policiais morreram no fracassado golpe. Hitler fugiu para a casa de um dos membros do partido e lá chegou a tentar se suicidar, mas foi acalmado e acabou sendo preso pelas autoridades locais sob a acusação de alta traição. Alfred Rosenberg assumiu temporariamente a liderança do Partido Nazista. Hitler foi levado à Corte Popular de Munique e usou o julgamento em seu benefício. Usando a publicidade que essa tentativa de golpe fracassado lhe trouxe, discursando em defesa própria, chamou a atenção de muita gente para sua causa. Ainda assim, foi sentenciado a 5 anos de prisão em Landberg. Lá foi muito bem tratado pelos policiais que lhe permitiam receber visitas constantes dos camaradas do Partido Nazista. Hitler ficou pouco mais de 1 ano na prisão e foi perdoado pela Suprema Corte da Baviera. Enquanto esteve preso, Hitler ditou boa parte do seu livro Minha Luta para seu ajudante Rudolf Hess. O livro era uma autobiografia e a exposição de sua ideologia. No livro, ele detalhou seus planos para transformar a sociedade alemã sob apenas uma raça. Algumas passagens do livro deixaram explícitas a ideia de um genocídio, que é um massacre que atinge um grande número de pessoas. Publicado em 2 volumes, em 1925 e 26, vendeu pelo menos 228 mil cópias até 1932. Em 1933, o primeiro ano de Hitler no poder, o livro vendeu 1 milhão de cópias. Pouco antes de Hitler poder entrar com um pedido de condicional, o governo da Baviera tentou extraditá-lo para a Áustria, onde nasceu, mas o chanceler da Áustria recusou o pedido. Ao sair da prisão, Hitler renunciou à cidadania austríaca. Aqui termino a primeira das 3 partes da biografia de Hitler. Se você gostou, deixe seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Antes de terminar, eu quero agradecer aos membros e apoiadores do canal. Se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados, às 14 horas. Até lá!